ABC Notícias. Confira agora as principais informações do Governo do Estado.
Governo do Estado rompe contrato com empresa responsável pela reforma da ponte Ercílio Luz. Produtores que tiveram animais abatidos por questões sanitárias são indenizados. Secretaria da Agricultura interdita áreas de cultivo de ostras e mexilhões em Santa Catarina. Olá, eu sou Tainara Rosa e agora está começando mais um SC Notícias especial de fim de semana.
Segunda-feira.
Pacientes internados e acompanhantes do Hospital Tereza Ramos, em Lages, podem descontrair no período de tratamento através da leitura. A Secretaria do Estado da Saúde criou uma biblioteca que oferece livros para todos os gostos. O projeto Espaço do Saber está em funcionamento desde o início deste mês e possui mais de 1.000 livros doados pelo Rotary Corel Club. Para a diretora do hospital, Beatriz Montemeso, o objetivo é possibilitar que as pessoas esqueçam por um momento que estão em um ambiente hospitalar e preencham o tempo com a leitura.
Nós buscamos dar um olhar diferenciado tanto para pacientes e acompanhantes quanto servidores com relação a período de longa permanência dentro do hospital. Então, nós estamos buscando preencher, né, o tempo e atender esses pacientes da melhor maneira possível.
Para utilizar a biblioteca, os pacientes internados, seus acompanhantes e também os servidores da unidade hospitalar preenchem um cadastro, retiram a obra e devolvem em prazo determinado. De acordo com a diretora, a iniciativa ajuda os pacientes a se sentirem melhor.
As pessoas estão se sentindo valorizadas. O nosso espaço ele é bem colorido, ele chama atenção. Então as pessoas chegam ali, elas se sentem acolhidas. Nós temos pacientes oncológicos que ficam 2, 3 meses internados. Então os familiares têm buscado alguns livros de autoajuda, alguns livros que dêem um suporte, né, que ocupe o tempo desses pacientes.
Todos podem doar livros à biblioteca. Basta levar o material ao hospital e fazer um cadastro básico de doador.
Terça-feira.
O DEINFRA anunciou nesta terça-feira, dia 19, a rescisão do contrato com a construtora Espaço Aberto, responsável pelas obras de restauração da ponte Ercílio Luz em Florianópolis. A decisão foi tomada depois de um período de análise técnica e jurídica sobre os serviços prestados pela empresa e o cumprimento do cronograma de trabalho, como explica o presidente do DEINFRA, Paulo Meller.
Vários aspectos, mas o mais relevante, vamos dizer assim, foi o atraso nas obras. O cronograma era para o final deste ano e, obviamente, que não tinha condições disso. Então, houve uma paralisação por parte da empresa e, em função disso, nós já aproveitamos para a rescisão unilateral do contrato.
A partir de agora, o DEINFRA começa as tratativas de licitação para a conclusão dos trabalhos de restauração da ponte.
Nós vamos fazer de duas etapas, são duas licitações separadas. Uma, nós vamos contratar por dispensa de licitação uma empresa para aquilo que nós chamamos de ponte segura, ou seja, fazer aquela estrutura metálica para a sustentação do vão central. Essa empresa vai ter 6 meses para executar essa obra. Durante essa execução dessa etapa da obra, nós vamos fazer uma nova concorrência e aí provavelmente uma concorrência internacional para a conclusão da reforma propriamente dita da ponte Ercílio Luz.
Da Rádio Secom, Franciele Dalpiaz.
Quarta-feira.
O governo do estado vai indenizar os produtores rurais que tiveram animais sacrificados por questões sanitárias. Serão indenizados 165 criadores de aves, bovinos e equinos, onde foram constatadas doenças como tuberculose, brucelose e anemia infecciosa, que podem contaminar outros animais. A fiscalização dos rebanhos catarinense é uma ação permanente, como explica o secretário de Estado da Agricultura, Ayrton Spias.
Então, os médicos veterinários credenciados, eles fazem testes no rebanho, periodicamente testando amostras de sangue para verificar se essa doença está presente. Desde 2004 já vem com esse procedimento. Tudo isso faz parte de uma estratégia de manter a excelência sanitária em Santa Catarina. Então, além de nós tratarmos com muito cuidado para evitar que doenças entrem em Santa Catarina, aqueles animais que têm alguma doença e que tecnicamente recomendam recomendavam que eles sejam retirados do rebanho para não contaminar outros animais, o Estado dá a mão ao produtor, testando os animais e, em caso de teste positivo, indenizando eles pelo valor comercial para que o produtor possa continuar produzindo, portanto, mantendo a viabilidade da sua propriedade.
O principal objetivo, segundo o secretário Ayrton Espias, é manter os rebanhos saudáveis para que tenham competitividade nos maiores mercados consumidores. As indenizações chegam a R$1.600.000 e vão ser pagas com recursos do Fundo Estadual de Sanidade Animal. Da Rádio Secom, Marcos Lamperti.
Quinta-feira.
São Joaquim vai contar com a restauração de 9 vias urbanas no centro da cidade. Entre elas, a construção de uma avenida central, padronizada para pedestres. A revitalização da Avenida Central contará com a implantação de um boulevard, como explica o secretário de Estado do Planejamento, Murilo Flores.
Nós estamos fazendo uma intervenção em 9 ruas do centro da cidade, onde a principal, né, a Rua Central, que é o que a gente chama de boulevard, ela vai ser toda remodelada para se tornar mais atrativa, com áreas para pedestre, com fechamento eventualmente para automóvel. Ela vai ser possível as pessoas caminharem, passearem.
A obra contará com investimentos de mais de R$5 milhões do governo do estado. A Prefeitura Municipal e o SEBRAE estão apoiando os comerciantes para que padronizem as fachadas e os letreiros dos estabelecimentos.
O SEBRAE já vem fazendo um trabalho com o comércio local para melhoria e padronização visual das entradas do comércio, ou seja, vai ter toda uma repaginação ali do centro de São Joaquim. Vai ser um espaço com jardins, com lojas reconstruídas, suas fachadas, vai se tornar mais aprazível, um local de espaço de lazer para as pessoas circularem, na medida que São Joaquim se fortalece cada vez mais como uma cidade turística.
Sexta-feira.
A Secretaria de Estado da Cultura e da Pesca interditou de forma preventiva áreas de cultivo de ostras, mariscos e mexilhões em áreas de produção do estado. Está proibida a retirada, comercialização e o consumo destes animais em razão da presença de substâncias que podem causar intoxicação alimentar. A interdição é feita para preservar a saúde da população, como explica o secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, Ayrton Spies.
A razão foi que nós estamos vivenciando um surto de algas que produzem uma toxina pela filtração da água por parte dos moluscos, as ostras, mariscos e mexilhões, acaba por causar aos consumidores desses moluscos, no caso as ostras, mexilhões e mariscos, possíveis problemas gástricos como diarreias, vômitos e mal-estar.
No dia 14 deste mês, o laboratório IFSC detectou a presença da toxina diarreica em cultivos da localidade de Paulas, em São Francisco do Sul. E no dia 21 de agosto, a mesma toxina foi detectada em cultivos de Porto Belo e na Ponta do Papagaio, em Palhoça. Novas coletas de ostras e mexilhões serão realizadas para o monitoramento das áreas de produção. E os resultados dessas análises definirão a liberação ou manutenção da interdição das áreas afetadas.
Essas áreas que estão interditadas de forma preventiva podem ser liberadas já a partir de hoje à tarde ou amanhã, desde que as amostras que nós coletamos ontem e coletamos hoje pela manhã em diversos pontos acusem a ausência da toxina nos moluscos coletados e também na água. Então nós esperamos que nós possamos já começar a liberar áreas que não têm contaminação de forma comprovada. E com isso, aumentar ainda mais a segurança e a valorização do nosso produto.
A expectativa é de que as toxinas produzidas pelas algas desapareçam em poucos dias, não gerando prejuízos financeiros aos maricultores.
Com essa medida, os produtores não perdem o seu produto, mesmo que esteja contaminado, porque a natureza se encarrega, né? Os moluscos filtram essa toxina e quando esse surto passar, esses produtos podem novamente ser liberados para o consumo sem prejuízo para o produtor. Esse fenômeno é totalmente ligado à natureza, ele não é causado por poluição ou por qualquer outra prática das pessoas. É causado por uma combinação de fatores, que é a alta incidência da luminosidade, muito sol que nós tivemos nesse período agora. agora, junto com pouca circulação de água e de redução da salinidade da água do mar, que aumenta, favorece o florescimento dessas algas que provocam a toxina nos moluscos. Então...
Chegamos ao final de mais um SC Notícias especial de fim de semana. O programa foi apresentado por Tainara Rosa. Com reportagem de Marcos Lamperti, Franciele Dalpiaz e Lucas Inácio. Muito obrigada pela sua audiência, um ótimo fim de semana a todos e até a próxima.
Esta foi mais uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria de Estado da Comunicação.